Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.
Gold medalist at Olympic Champion, Portugal.
Glória. Com Inês Andrade. Com o apoio Repsol, a energia da Repsol apoia a equipa Portugal.
Bem-vindos a mais um episódio de Glória e hoje temos um convidado especial, são todos muito especiais, mas ele, antes do atletismo, praticava futsal e foi aos 12 anos que trocou o futsal pelo atletismo a convite do treinador. Começou a praticar atletismo no clube da terra dele, na Covilhã, e aos 18 anos recebeu um convite e mudou-se para Lisboa para treinar no Benfica e no ano seguinte tirou a licenciatura em Química na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Já é licenciado e neste momento está a terminar o mestrado e também já garantiu marca de qualificação na maratona para os Jogos Olímpicos Paris 2024. Está alguma coisa errada?
Está certo.
Mas podes dizer se não tiver.
Sim, mas o terminar o mestrado é que ainda está mesmo... ainda muito em stand-by.
Está a terminar porquê? Porque ainda te falta uma tese.
Exato, falta a tese de mestrado e
isso
e...
ninguém precisa de saber.
Exato.
Não é? Porque o que interessa agora e o que toda a gente quer saber é dos teus resultados e conhecer-te um bocadinho melhor, além do que tens provado e do que tens feito pelo nosso país. Começamos sempre com um pequeno inquérito. O melhor sítio do mundo para ti, qual é?
Para correr ou para estar?
Para estar.
É, o melhor sítio do mundo é na minha terra, sem dúvida.
Para não
conhece, a minha terra é Boça, é uma pequena aldeia da Freguesia Cortes no meio e aquilo fica pertinho, pronto, é da Covilhã, é o concelho da Covilhã. E quem não conhece, aquilo é um vale brutal, muito bonito, na encosta da Serra da Estrela. E para mim é o melhor sítio para viver e para estar. E quero voltar porque é muito bom estar lá e dá-me sempre muitas boas vibes quando vou lá, quando vou visitar os meus pais.
E a comidinha?
E a comidinha, sim, é muito bom. E pronto, e quando são as épocas festivas, Natal, Páscoa, adoro estar lá em reunião, em comunhão com os meus familiares e também com os meus amigos.
Claro.
E é muito bom, e sim, é o melhor sítio do mundo para mim.
Tão querido. Olha, as séries que andas a ver, quais são? Se é que andas a ver.
Não ando a ver nada, neste momento.
Nem viste um filme ultimamente?
O que vi foi basicamente nas viagens que eu tenho feito de avião, aquelas viagens de mais longo curso, vi alguns filmes, vi o último Indiana Jones, por exemplo.
Oh, gostaste?
Gostei muito, mas por acaso tenho visto poucas coisas, às vezes o foco é tão grande e aqueles momentos mais estou a descansar é mesmo para estar a descansar.
Sim,
e é para estar a dormir.
Quase a ver também, se for um filme que não puxe muito pela cabeça, que seja mais corriqueiro, se calhar.
Sim, às vezes vejo aqueles filmes mais assim, mais aqueles filmes que dão tipo ao final de um sábado à tarde ou domingo à tarde.
Agora já não dão, isso era como nós,
era,
como nós éramos pequenos, agora é tudo em festa, bailaricos.
Também é verdade, sim. Sim, mas por acaso... houve uma altura que vi bastante séries. Por acaso, agora estou-me a lembrar, vi a última série do Lupin.
Ah, eu também gostei.
Sim, da última temporada, por acaso vi.
Já não és o primeiro atleta a vir aqui a contar isso.
Sim, e foi a segunda série que tenho acompanhado mais. A última que eu vi de início ao fim foi a única, que foi o Breaking Bad.
Uhum.
E também tem muito a ver com o meu curso.
Okay,
quem não conhece é um professor de fisicoquímica que basicamente entra no mundo da droga porque ele sabe sintetizar metanfetaminas e é um dos melhores de sempre. Pronto, e a história é por aí.
Sim, e segundo o IMDB é a melhor série, a mais bem conotada do mundo. Portanto,
sim,
há quem
sim,
diga
sim,
que,
sem
é,
dúvida,
que é a melhor série, mais bem filmada, com melhores planos, com muito bem escrita, com grandes atores e todas as personagens têm grandes evoluções. Portanto, quem nunca viu Breaking Bad está na altura de ver. Aqui é o conselho do nosso querido Samuel. Agora, queria-te perguntar, o que é para ti um dia perfeito, desde que começa até acaba?
Assim, neste momento um dia perfeito é levantar-me bem cedo, sem estar cansado.
O que é bem cedo?
É 7 da manhã.
Ok.
7 da manhã, 7 e um quarto.
Uhum.
ver que está um tempo muito bom na rua, que não esteja sol, esteja sol, mas não esteja frio nem calor, não há vento, condições atmosféricas perfeitas, fazer um treino muito bom, um treino de manhã.
Logo manhãzinha.
Treino espetacular, por exemplo, fazer um treino intervalado difícil que estava previsto e ter conseguido fazer, vir para casa almoçar, dormir uma boa sesta e depois fazer mais uma corrida de descontração à tarde e está feito o dia. Isto para mim é um dia perfeito.
É verdadeiro dia perfeito. E quando dizes que vais correr lá de manhã, comes alguma coisa?
Sim.
Ou vais de jejum?
Não, eu...
O que é que tu comes quando acordas?
Por acaso, o que eu como não é assim muito conciável até as atletas em geral, porque normalmente eu como sempre uma taça de cereais com leite e um café, é o que eu tomo todos os dias de manhã, estou habituado, mas há muitas pessoas que não podem beber leite, são intoleráveis ao leite antes da prática desportiva. Eu felizmente não tenho esse problema e é uma rotina que tenho muito simples e sim, tenho que comer antes do treino,
claro.
Porque senão sinto-me fraco, estou habituado, o meu organismo está habituado, há quem consiga e até fico... Pronto, ok, é fixe, se consegues, boa, eu não consigo.
nem tens de o fazer, não é? Porque as tuas distâncias são muito, muito grandes. Perguntar-te, já que estamos aqui numa onda de comida, soube que tu adoravas bacalhau e arroz de pato. Mas se tivesses de escolher um deles, bacalhau ou arroz de pato, qual é que tu escolhias?
Assim, isso depende muito do contexto da... Eu já disse isso não sei onde já, e depende muito do contexto. Por exemplo, se eu tiver 3 semanas no Quénia a comer comida queniana, qualquer tipo de comida portuguesa, epá, eu só estar a ver a imagem às vezes naquela...
Ficas com água na boca.
Exatamente. E não é preciso ser das melhores. Mas sim, mas eu acho que qualquer prato que tenha bacalhau eu adoro, é muito bom, mas não como sempre, por exemplo. É mais a questão que é bom porque também é português, acho que é um...
Tá bem, mas se tivesse de escolher, tinhas 2 travessas, só podias levar uma para o Quénia. Arroz de pato ou bacalhau?
Bacalhau, sem dúvida.
Bacalhau, ok. Está muito bem. Agora, vamos começar aqui por dar a conhecer uma parte que nós já falámos em off, que a maratona é uma corrida de longa extensão, como toda a gente sabe, de 42 km e 195 metros, que surgiu para homenagear um soldado grego. Este soldado foi encarregue, por volta do ano 490, de fazer esta distância para informar uma vitória dos gregos contra os persas. Agora, o Samuel... faz estes quilómetros todos, passo a citar novamente, 42 quilómetros e 195 metros em 2 horas e 7 minutos. Parabéns por
Obrigado.
Este recorde.
Obrigado.
Quando estás a fazer esta distância neste período tão pequeno, não é? O que é que te passa pela cabeça nos últimos quilómetros? Aliás, qual é que é o quilómetro mais difícil para ti?
Bem... Eu tenho pouca experiência na maratona, parecendo que não, mas tenho poucas maratonas nas pernas. Eu realmente só acabei 3 maratonas nesta minha curta carreira, também não tenho assim tantos anos. E basicamente há muito foco na prova e sobretudo no ritmo, porque estes já são ritmos muito elevados que a gente corre e temos de estar muito focados e muito concentrados em nós próprios e também em situações de corrida. Estar num grupo de corrida, ou seja, estar lá inserido no grupo, tentar o máximo estar concentrado para que aquele grupo não descolemos do grupo, vermos também se o ritmo está a ser feito de forma bem feita, no fundo, ou seja, não haja oscilações, o ritmo tem que ser muito, muito lindo,
estável.
Muito estável, isso mesmo, essa palavra está-me a faltar. E estar muito concentrado, porque também ir ao abastecimento, porque durante uma prova de distância temos que tomar abastecimento, temos as nossas águas, os nossos géis, e é muito importante estar muito concentrado.
Nas alturas certas de tomar essas
normalmente é 5 e 5
vossos recursos.
Exatamente, 5 e 5 km, porque é uma distância muito, muito grande e tem que haver abastecimento, temos que ter o nosso abastecimento, porque senão... também depende das condições atmosféricas, mas por exemplo, se tiver muito calor, há uma grande desidratação, nós temos que repor a água, os sais minerais no nosso organismo, senão depois a quebra final pode ser maior. E quando digo quebra final, há sempre uma quebrazinha, é difícil, mas também é possível, e há atletas que conseguem, que é manter o ritmo de início ao fim, e há atletas que conseguem acelerar, mas há atletas que quebram, e eu sempre tive essa quebra. E normalmente, sim, aí vamos ao tal quilómetro difícil. Normalmente, quando começa a haver a quebra, é aí que é o quilómetro difícil, é aí que a gente começa a duvidar Epá, se a gente vai conseguir chegar ao fim, se a gente vai conseguir manter o ritmo ou tentar que a quebra não seja tão grande, epá, e se isso acontece muito cedo, epá, a probabilidade das coisas correrem mal é muito grande. Por exemplo, a maratona são 42 km, se aos 10 km já estamos a ter aquela quebra, aquele estouro, entre aspas, epá, vai ser um sofrimento.
Ok, mas tu tens algum quilómetro ali, mesmo nos teus treinos, não só quando estás a fazer maratona, tens ali algum momento em que tu pensas... Aquele quilómetro é o assustador para mim.
Sim, normalmente sim. Até existe um chamado muro, que é o muro dos 30 quilómetros, entre os 30 e os 35, que é muito fisiológico até. Normalmente é quando se tem mais de uma hora e meia de corrida.
Okay.
Há uma questão fisiológica que tem a ver com o glicogênio muscular, ou seja, o açúcar que está armazenado no nosso músculo começa a escutar-se.
Okay.
E ou seja, nós vamos ter... E não havendo alimento, no fundo... O alimento que segue quando não há açúcar no músculo é a gordura, e a gordura é muito mais lenta e também há mais necessidade de haver oxigênio para queimar a gordura. Pronto, e basicamente aí é que se vê quem está treinado para a maratona. É, no fundo, os atletas que estão treinados a queimar gordura é que são aqueles que depois aguentam o ritmo, ou que haja quebra, mas conseguem manter o ritmo e não baixo tanto. E sim, e aí é que é a parte mais dolorosa.
Sim.
E o que é que acontece? Às vezes nós nunca sabemos bem, e também lá está, isto é ou estamos a um alto nível, nunca sabemos bem se isso vai acontecer aos 30, aos 35, okay. Até pode só acontecer no escuro, no mesmo quase a acabar, há aquela quebra, pá, mas faltam quilómetros, a gente sofre e aguenta.
Gerir, não é?
Mas isto não é só um jogo,
é um jogo entre o físico e o psicológico, eu acho, não é?
Sim, mas lá está, como estava a dizer, Isto acontece também no treino, mas no treino lá está, tem que acontecer, o nosso corpo está habituado fisicamente e mentalmente, que a gente quando fazemos treinos longos, 30 km, vamos sofrer naquela parte final. Mas isto é um treino, para que depois na competição, se acontecer, já estamos habituados, mas é tentar retardar o máximo possível de quilometragem que corre mais tarde. Se for aos 35, 37, 38, melhor,
certo,
melhor,
certo.
Melhor.
E nós também estávamos a falar disto em off, que há muitas pessoas que começam a correr durante um mês antes da maratona e já se acham capazes de fazer uma maratona, e por vezes acontecem lesões gravíssimas, há pessoas que ficam entre a vida e a morte, porque fazer uma maratona é todo um trabalho de compromisso com o nosso psicológico, sem dúvida, a vontade de querer, não é? O esforço, mas também a parte física.
Sim.
Tem que haver uma preparação, tu dirias, no mínimo de um ano, seis meses.
Sim, isso para pessoas que nunca correram na vida,
uhum.
Há um grande perigo, que é uma pessoa corre durante um mês... Epá, e querem-se logo inscrever numa maratona. Acontece muitas vezes. E, ok, por causa da questão de superação, questão daquela de querer fazer a distância. Só que isso é muito perigoso, porque pessoas sedentárias que nunca fizeram desporto na vida, ou faziam antigamente, mas tiveram muitos anos parado, ou que nunca correram, e correm meia horita por uma vez por semana, ou duas vezes por semana, e de repente querem fazer logo 42 km. E isso é muito perigoso, porque é uma agressão brutal ao organismo.
Sem dúvida.
E podem ser, o corpo pode levar a extremos, pode ir ao extremo limite e pode estar muito próximo do colapso, e isso é muito perigoso. Eu acho que tem que haver um planeamento de treino, ou seja, muitas dessas pessoas têm que estar também, têm que ser ajudadas com profissionais que entendem.
Sim, mas é importante estarmos a falar disto, porque só se fala muito de ir fazer da parte de superação, e não se normaliza tanto isto de que é uma coisa perigosa se não houver preparação.
Sim.
E daí estarmos a falar sobre isto.
E tem que ser progressivo. Ok, o que é que é fazer maratona? Mas se calhar tenho que me habituar a fazer provas 10 km primeiro. Ok, já estou bem aqui. Olha, vamos dar um pequeno passo, vamos fazer uma meia maratona. Ok, já estou aqui já estou-me a sentir bem. Agora, a partir daqui, ok, vamos trabalhar a maratona. Não passado tipo 3, 4 semanas. Nunca corri na vida e já sou maratonista.
Claro, 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 claro.
Há gente de certeza que já fez isso. Só que é perigoso, é muito perigoso. E estavas a falar um bocado na maratona de Lisboa.
Que fui aos últimos quilómetros e que achei aquilo Walking Dead.
Foi uma maratona atípica, porque naquele fim de semana estava muito calor. E supostamente em outubro não está tanto calor.
Uhum.
A organização teve que até antecipar a prova para uma hora mais cedo. Mas, por exemplo, eu consigo fazer a prova em 2 horas. Mas há atletas que fazem 4, fazem 5. Ou seja, é muito tempo a correr, o corpo está a correr, há uma desidratação, há uma falta brutal de recursos que é o abastecimento. Eu tenho abastecimento para 2 horas, mas aquela malta tem que tomar para que está a correr 4, 5 horas. É difícil, e o corpo vai mesmo ao extremo e por vezes pode não correr bem. Ou seja, sim, isto sim, é sim. Bom.
Há muitos acidentes, há muitas ambulâncias a passar nessa altura, vi muitas sim, a passar. Sim, sim. Eu até estava a dizer que estava a ficar um bocadinho ansiosa de ver todo aquele cenário. E de facto a preparação é muito, muito importante para não acontecerem sim. acidentes, não é?
Sim,
porque senão a superação não se vai fazer de todo e é só um engano, porque só os atletas que falam, falam muito da parte de superação, e não só os atletas, os participantes, que não sei se considera atletas, todas
são
as
atletas,
pessoas.
São atletas.
Pronto, e há toda uma preparação, há uma alimentação que se deve ter, não sei o que é que tu comes sim. ao jantar antes de fazer, na noite antes da maratona, o que é que tu comes?
Basicamente. Massa. É massa, exatamente, é carboidratos, hidratos de carbono uhum. com fartura, sobretudo os últimos 3 dias, a alimentação tem que ser muito à base de hidratos de carbono, lá está, para enchermos os nossos depósitos, entre aspas, de glicogênio muscular, para depois termos essa energia para aguentar a prova. A questão é, e ainda voltando aqui um bocadinho atrás,
diz-me.
O mais difícil às vezes não é a maratona. Lá está, é a preparação para ela, porque a maratona é a última etapa de tudo.
Ok, certo,
de
certo.
Tudo
certo.
Do trabalho que se fez, e o que é difícil é chegar ao dia.
É a construção até chegar sim. e ter um bom desempenho.
Sim, e essa é que é a parte, acho que é uma mensagem que tens que se pode dar: é essa, é que uma pessoa faz um grande resultado pá, e uma pessoa pensa, ah, isto caiu do céu, pá, não, são semanas, meses e de trabalho. E acho que toda a gente tem que pensar um bocado nisso. Se quisermos aquele resultado de sonho, é preciso de trabalhar muito. E sobretudo na maratona, não há.
Achas possível,
não há milagres.
Achas possível uma pessoa mais ou menos da tua idade preparar-se para a meia maratona em 6 meses? Para a meia?
Sim, sim, sim.
Era essa a minha
sim.
pergunta.
Depende muito também do estado físico da pessoa, mas sim, 6 meses é possível.
É? E para a maratona, um ano? Ou um bocadinho mais?
Eu acho que a maratona tem que ser uma pessoa que nunca correu, tem que ser pelo menos um ano. Sim, eu acho que é muito ambicioso menos. Porque a maratona depois tem outro problema para quem nunca correu. Aliás, não é a maratona, é a corrida, que é a corrida, é um desporto de muitos impactos. Temos a bater com os pés, com as pernas, no chão, e isso. Quem nunca correu, ou quem corre pouco, ou teve muito tempo parado.
Eu fico com dor de burro logo.
E a questão é que não tem a ver que no imediato, é passado 3 ou 4 anos.
Começas a ficar com lesões.
Com lesões, há dores. Dores no joelho, dores nos tornozelos, pá, dói-me aqui. Porque o corpo não está habituado aos impactos.
Okay.
Isto é um desporto de muito, muito impacto. É preciso saber quais são os melhores ténis, se calhar é melhor correr em zonas de mais terra batida, se calhar correr no Alcatrão é muito perigoso. E há um grande número de adaptações que temos que fazer, que se queremos fazer 42 km, epá, em poucos meses torna-se ainda mais perigoso, porque temos que fazer certos treinos para aguentar a distância toda. E se o nosso corpo não está adaptado, tem que haver essa adaptação, ou seja, tem que ser uma coisa muito gradual.
Uhum. É complexo.
É complexo, sim.
Perguntar-te, quando é que tu percebeste que podias tornar-te um atleta de alta competição no atletismo? Sei que foi um convite do teu professor, mas como é que isso aconteceu? Quando
isto é uma bola de neve, é uma construção. É basicamente os anos de corrida e os anos vão passando, eu continuo a treinar, continuo a ficar mais velho e o meu nível cada vez ficou melhor e comecei-me a aproximar-me. Por exemplo, eu quando era muito novinho, quando tinha os meus 13, 14 anos, já era melhor nacional da minha idade. Subi para júnior, continuei sendo o melhor da minha idade, mas depois, ok, quando passei para sénior, já andei ali um ano ou dois, um bocado chamado a travessia do deserto, já não era tão bom,
okay.
Porque para sénior, o nível sénior já é um nível mais alto, mas continuei a treinar. No duro, e passado ali 2 ou 3 anos comecei-me a aproximar da frente das corridas a nível nacional, e assim é que comecei a perceber, ok, se continuar a trabalhar nesta forma, nesta direção, posso ser um atleta profissional, posso estar na frente.
Ok, e sentiste que a tua família sempre te ajudou muito? Sim. Tinhas alguém ligado à família?
Não.
Ligado ao desporto, aliás? Tinhas alguém ligado à família do desporto?
Não, sim, diretamente não tinha. Tinha já a minha irmã, tenho uma irmã que já tinha feito algum desporto, já tinha também corrido no atletismo, mas não a alto nível. Sim, mas na altura, quando vim para Lisboa, o pacto que tinha com meus pais era: ok, a gente apoia-te, mas tens que tirar um curso superior. Isso é logo a primeira coisa, porque isto é uma modalidade difícil, não é uma modalidade que tenha um futuro como a modalidade do futebol, por exemplo. É uma modalidade também dita amadora, são poucos atletas que conseguem ser profissionais, e eles disseram: ok, tu. Ok, que tu vais correr, a gente apoia-te no atletismo, naquilo que tu fazes, mas ok, tens de ter um curso superior, porque se isto acaba, pelo menos, olha, tens aqui uma saída profissional.
E é fácil conciliar a faculdade com uma performance tão rígida que tem um atleta de alta competição?
Não, é muito difícil, é muito difícil, e depende muito de faculdade por faculdade e de curso para curso. Os meus primeiros dois anos foram muito difíceis.
Mas já acabaste a licenciatura.
Sim, só conseguia, por exemplo, só conseguia treinar uma vez por dia, e a este nível tem que se treinar duas vezes.
Sentes que tinhas que estar, estavas sempre aquém da prioridade? Ora, estavas com a prioridade na faculdade, depois no atletismo?
Sim, eu sinto que meus primeiros anos, sobretudo de sénior, lá está, quando eu passei para sénior, não tive tanto rendimento por causa da faculdade. Tenho 100% de certeza disso. E também o contrário. Eu tive, se calhar, podia ter melhores notas na faculdade por causa do, e não as tive porque, em vez de ficar a estudar, ia correr, ia treinar. Tinha okay. que. Ou seja.
E como é que geres isso psicologicamente? Porque tu nunca sabes qual é que é a prioridade certa que estás a dar na altura certa.
Exato. Assim, de início, naqueles anos, é um bocado um tiro no escuro, uma pessoa nunca vai saber. Mas pronto, eu sempre evoluí no treino e também ia tirando o curso, fui tirando. Não me licenciei em 3 anos, não consegui, claro. Houve cadeiras que chumbei e houve mesmo depois, mais à frente, houve cadeiras que não fiz de propósito porque, ok.
Eram
mais difíceis, ok. Se calhar vou fazer mais um ano, vou dividir este ano em dois para conseguir treinar, tenho esses objetivos. E sempre com um tiro no escuro, ok. Isto vai dar, não vai? Mas pelo menos tentei.
Há alguma coisa que na faculdade podiam ter feito a favor da tua condição de atleta de alta competição?
Eu, por acaso, na minha faculdade, não tenho muito a dizer de mal disso. Por acaso, nunca fui muito prejudicado. Porque também...
Sentes que há compreensão 100%?
Não, 100% não há.
90%?
100% não há. Menos, muito menos.
É? 60%? E o que é que faltam nos outros 40%?
Mas eu tenho um conhecimento de malta que foi prejudicada por causa disso. Ainda há pouco tempo ouvi um podcast do Francisco Bell, não sei se sabe quem é, um dos melhores lançadores do peso português.
Sim.
E ele agora é médico. Ele estava a tirar a medicina e ele disse que foi prejudicado em uma cadeira... Eu não sei se foi um estágio ou foi qualquer coisa que ele teve, só que ele teve que faltar há alguns dias porque ele foi representar Portugal uma prova no estrangeiro. E ele teve, ou seja, basicamente ele fez tudo bom, tudo igual, e em vez de até ter uma benéfice que os professores deviam ter visto aquilo de outra maneira, que é como é que este rapaz consegue obter estes resultados na faculdade, ainda tem tempo para treinar, ainda vai representar Portugal e consegue ter os mesmos resultados que outros alunos que só estão aqui a fazer isto. Não, eles vêm ao contrário. Não, como faltasse, vão-se prejudicar.
E tu te sentiste isso em algum...
Eu felizmente não senti, porque a Faculdade de Ciências é basicamente... normalmente as cadeiras são divididas em dois. E tens a parte laboratorial e a parte teórica. Eu baldava-me, entre aspas, à parte teórica, mas a laboratorial estava sempre. Mas depois, desde que depois chegava ao exame e passasse, estava tudo bem. Mas nunca me senti prejudicado diretamente, assim, ou seja, diretamente, ok. Por não ter ido àquela aula, que ir à seleção.
Mas a pergunta que eu te faço é: que achas que essas regras não estão a resultar pelas regras institucionais da instituição que é a universidade, no fundo? Ou achas que não que não resultam pelos professores que executam essas regras?
Eu acho que é mais por aí, sim. Eu acho que
professores?
É mais, eu acho que mais é pela visão que muitos desses professores não olham para o desporto de uma maneira de...
Ou são simplesmente pessoas menos empáticas,
sim,
não é?
Sim, valorizar que aquela malta, como é que a gente ainda consegue estar a um alto nível, treinar a um alto nível na dureza, representar Portugal, e depois chegamos à faculdade e com cadeiras difíceis e conseguimos tirar as mesmas notas de malta que só faz aquilo.
O que é que eles podiam fazer diferente?
Eu acho que deviam valorizar, acho que era ao contrário, a nossa deviam valorizar... De dizer assim, olha, fogo, se calhar se não estudasse, só estudasse, podias ter a melhor nota e não tiveste por causa disso. Ou seja, devia haver uma valorização ao contrário, não prejudicar. E eu também sei que alguns.
Darem-vos mais hipóteses de datas para marcarem
sim,
alguns exames, se calhar
sim,
estudarem um bocadinho mais tempo.
Sim, eu acho que devia.
Serem mais maleáveis, não é?
Eu nunca me aconteceu diretamente, felizmente não me aconteceu, mas eu conheço malta que foi prejudicada assim, que tinha. Tinha exames no mesmo dia de uma competição muito importante e tiveram que faltar tiveram uma escolha, ou vais ao exame ou vais à competição internacional. E um atleta que anda à procura do sonho e quer muito isto vai sempre à competição, nunca vai ao exame. Mas se calhar foi prejudicado, podia ser
e pode prejudicar a longo prazo. Se calhar há muitos atletas que não têm essa exigência de conseguirem, simplesmente não têm essa capacidade psicológica ou de exigência ou
sim,
tempo, porque
sim.
Podem ter uma complexidade familiar também, não conseguem conciliar as duas coisas. Acredito que muitos, e tu deves conhecer de certeza, pessoas que não vão para não conseguem concorrer para a via académica precisamente por isso.
Sim,
não é?
E ao contrário, e há muitos bons valores atletas portugueses que já desistiram da modalidade porque depois foram para a faculdade e perceberam que a exigência era tão grande e que se calhar não valia a pena continuar aqui a bater pedra, a partir pedra no atletismo, porque não viam um futuro e depois também não conseguiam, não encontraram um equilíbrio
claro.
Entre a via académica
e psicologicamente é muito agressivo tu estar sempre nessa pressão de
sim.
Nunca estás a 100% numa coisa, estás sempre aquém, que era aquilo que falávamos
sim.
Em termos de prioridades. A juntar a todo este lado académico teu e de atleta de alta competição, há também o imprevisto, que são as lesões.
Sim.
Tu estavas na Turquia para fazer uma maratona e tiveste uma lesão na anca, diz-me se estiver errado.
Está errado, é no Quénia.
No Quénia, ok. Estavas no Quénia.
Sim.
E como é que tu, com uma lesão... ganhas força para fazer a maratona? Pensaste em desistir?
Foi difícil. Esta lesão que me apareceu... Pronto, quando me apareceu aqui a dor, esta lesão, sobretudo nesta maratona, tinha já a maratona toda feita, a preparação para a maratona estava praticamente toda feita, aquilo foi nos últimos 12 dias, e... eu sabia que tinha o treino feito, estava em excelente forma e quando me apareceu-me aqui a dor, eu estava no Quénia e era para estar mais uma semana no Quénia. Eu era só para regressar a Portugal a faltar 3 dias para a maratona. Ou seja, eu percebi que esta lesão, quando me apareceu aqui a dor na anca, não me estava a passar. Resolvi mudar o voo, vim uma semana mais cedo para Portugal. E aqui sim, tive uma ajuda muito grande do departamento médico do meu clube, do Benfica. E tive alguma consulta com o médico, fizemos um exame e verificamos que a lesão era só uma inflamação no tendão conjunto aqui no posterior. A primeira consulta com o médico, ele disse-me, epá, isto, se a lesão for mais grave e o meu sintomas era muito parecido, que era uma fratura de estresse, ou seja, o osso estar partido, ele disse-me, se isto for o que eu estou a pensar, pá, provavelmente não vais conseguir partir... na maratona. E eu, assim, estes 2-3 dias foram muito estressantes porque não sabia o que é que eu tinha realmente, mas felizmente quando fiz o exame, depois veio o resultado. E quando vi o resultado,
parece que tinhas ganho, eram mulheres.
Basicamente, sim, percebi que era uma lesão que era tratável a tempo, mandar uma medicação, algum anti-inflamatório para a dor não sentir tanta dor. Fiz ali fisioterapia, massagem e ainda tinha ali 12 dias. 10 dias vai até
de margem, sim.
De margem, e felizmente cheguei à maratona bem.
Mas podia correr mal.
Só que um à parte.
Diz-me.
Se essa lesão, se acontecesse, se calhar 15 dias antes, ou 3 semanas antes, iria comprometer a minha preparação. Ou seja, tinha que parar mais tempo e se calhar...
Aquele tal trabalho que nós estávamos a falar no início, que tens de construir até chegar à maratona e comprometer se calhar depois a tua prova...
Sim, e sim, se calhar
no
aí podia pensar não correr em Valência e depois isto abre uma caixa de Pandora que depois se calhar já não estava aqui a falar se isso não acontecesse.
Exato.
Eu não tinha feito marca de qualificação olímpica.
Muitas
coisas mudavam. Isto, às vezes, uma lesão. Por isso que.
Muda tudo, muda todo o jogo, não é?
Tudo.
Sim. Em 2020, estiveste muito próximo de te qualificar para os Jogos Olímpicos de Tóquio, para 10 km.
Sim.
Não é? Como é que viveste este momento em que estás no quase?
Aí tive. Foi uma desilusão.
Foi?
Sim.
Como
foi...
é que lidas com as frustrações, que acredito
foi uma...
que seja?
Sim. Há muitas. E isto, o desporto...
De que forma é que te afeta? Porque
não,
há
mas
muitas pessoas que se vão mais.
Essa foi muito dura. Foi muito dura porque eu convenci-me que estava muito próximo a entrar nos jogos e convenci-me que era possível. E estava a pensar também um momento complicado pessoal, porque infelizmente tinha perdido o meu treinador, que tinha falecido um ano antes. E foi prometi-me a mim mesmo que conseguia... qualificar-me. E estava muito bem, ou seja, e depois também o que é que aconteceu? Ainda estava ali numa transição de treinadores e houve ali uma altura que, pronto, também o Benfica respeitou nisso e não fui treinar logo com ninguém. Continuei a treinar o plano na altura com o professor Pedro Rocha e o que é que sucedeu? Eu planeei mal a época e cheguei, fiz uma marca muito boa aos 10 mil metros e com essa marca... fiquei muito próximo e depois a última, ou seja, basicamente a última prova que era possível fazer a marca para entrar mesmo nos jogos, eu estava completamente roto, estava cansado. Ou seja, tive um mau planeamento e cheguei a essa parte da época muito cansado e ainda bem que não fiz, porque depois também chegava ao jogo completamente roto. E agora vendo bem.
Sim, agora se calhar agora estás aqui porque passaste por essa experiência, não achas? Não achas que
sim,
todas as experiências
sim.
são a nossa construção, mais ou menos em pondo em macro
sim.
imagem é do
sim,
género,
sim,
a micro,
dúvida.
Que é quando estás a preparar para uma maratona, também é a preparação um bocadinho para a vida, aquela construção que
sim.
se faz, não é? Eu acho que é muito por aí. Até porque depois disso tu estás pré-qualificado para estar nos Jogos Olímpicos de Paris.
Sim.
O que é que isso, qual é que é o impacto que isso representa para ti enquanto pessoa,
sim.
não enquanto atleta?
Sim, sem dúvida que é o ponto mais alto de uma carreira de qualquer atleta, é estar na maior competição do mundo, que é um grupo muito restrito dos melhores atletas do mundo, qualquer modalidade. E sem dúvida, como pessoa, é um marco pessoal muito grande, porque vai ficar no meu currículo e vai-me marcar para o resto da vida.
E estás a fazer história por Portugal, não é?
Exato, e ser atleta olímpico vai ser muito bom e é concretizante, é uma coisa de sonho, de miúdo, quando comecei na modalidade e quando comecei...
Foi para isto que estiveste a trabalhar este tempo todo?
Sim, sem dúvida,
sim.
E pessoalmente acho que é muito bom para mim, é muito concretizante, basicamente
claro.
É isso.
Olha, para terminarmos, eu faço sempre esta pergunta, o que é que gostavas que dissessem sobre ti?
Boa pergunta.
Samuel... É uma pessoa que...
Um bom rapaz.
É?
Sim.
Olha, gostei muito de conhecer. Tinha aqui muitas outras perguntas e se este podcast tivesse mais tempo... se vier uma segunda temporada já estás convidado.
Obrigado.
Deixo aqui o convite. Samuel, a maior sorte do mundo.
Muito obrigado.
Espero que corra tudo bem e obrigada por esta tua visão de ver as coisas
obrigado.
E a vida. Foi muito bom conversar contigo. Obrigada.
Obrigado.
Boa sorte.
Obrigado.
Glória com Inês Andrade. Com o apoio Repsol, a energia da Repsol apoia a equipa Portugal.
Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.